A gente vai conversar com o professor José Ricardo Diniz, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, porque, como já informamos, o governo do estado decidiu manter suspensas as aulas presenciais do ensino básico em Pernambuco. Estamos também com a jornalista Margarida Azevedo para conversar sobre esse assunto com a gente e vamos já correndo saber quais são as consequências desse anúncio, inicialmente com o senhor professor José Ricardo. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Boa tarde, professor.
Professor, qual a sua avaliação inicial, então?
Eu, inicialmente, fiquei sem palavras. Entre estarrecido e estupefacto, como se diz. Mas a nota lacônica que o governo do estado soltou para os meios de comunicação, ela pode trazer algumas leituras bem claras. Primeiro, que a educação não é prioridade. Isso está sacramentado e vai na contramão, o discurso oficial está na contramão, né, dessa realidade, a educação como prioridade. Segundo ponto, o único local em que não ocorreriam os descalabros que estão acontecendo nos feriados, nos fins de semana, no dia a dia, em todas as outras atividades, nada disso, eu afirmo aqui de pés juntos, aconteceria no espaço escolar. Então, é um contrassenso. O local que educaria, o local que tem todas as condições de manter os rígidos controles e protocolos, e esse local, colocando-se argumentos, que agora já há argumentos prós, contras, o mesmo especialista fala numa determinada reportagem positivamente para o retorno, mas em outro momento ele já fala no mesmo dia. Eu tenho reportagens de no mesmo dia, o mesmo especialista que já foi do Ministério da Saúde, dizendo algo que as escolas poderiam abrir dentro dos cuidados, dos protocolos. E, no mesmo dia, o ilustre senhor coloca em outra matéria, em outro meio de comunicação, que não é bem isso, que, na verdade, ainda inspira cuidados. Claro que inspira cuidados, que há riscos. Agora, o que não pode é diante do que a gente está vendo, que é um descontrole nos finais de semana nas praias, nos parques, nos sábados nos lojões, nas feiras, no dia a dia que a gente observa. E o único lugar que conhece e que só entram as pessoas que se conhecem pelo nome, e esse lugar é justamente travado num retorno progressivo às atividades presenciais.
Margarida
Azevedo.
O argumento que é colocado na nota do governo e que vem sendo dito várias vezes pelo governo, são os números da pandemia. Você acha que não é esse o argumento que sustenta?
Esse argumento só vale para a escola, ele não vale para todas as atividades, porque as atividades estão de uma maneira descontrolada. A olho nu, eu recebi fotos da feirinha na frente da igreja de Boa Viagem, daquela igrejinha de Boa Viagem. As pessoas sem máscaras, um amontoado de crianças, adultos, idosos. Então, eu me pergunto, em um lugar onde tudo isso poderia ser evitado, seria toda a atividade normal lá, e ali organizada, acompanhada com os protocolos, e esse lugar é o único que... Não, aí não pode, escola não pode, é um verdadeiro sacrário. A escola não pode. Por que a escola? Porque isso vai provocar, não é, muito mais mortes, isso vai trazer um risco enorme.
Mas você acha que tem uma questão política aí no meio?
Tem sim. Tem questão política, sim. Tem. Não vou aqui entrar em polêmica por conta disso. Primeiro, porque eu não sou político. Segundo, não tenho partido político. Meu partido é o da educação. E o que eu observo é a educação relegada a um segundo plano. Argumentos há dos dois lados, Margarida, dos dois.
Agora, e vocês pretendem fazer um novo protesto? Vocês fizeram um protesto no dia 3 de setembro?
Nós vamos consultar, nós vamos discutir isso no comitê de crise daqui a pouco. Vamos ter uma reunião com o comitê de crise da pandemia, do sindicato. Somos 12 componentes. E amanhã nós vamos ter uma assembleia geral, porque a categoria vai falar. Eu, quando professor... falo como presidente, as pessoas confundem e a pessoa com a representação. E daí vem agressões até gratuitas à pessoa, que não tem nada a ver. Na verdade, eu estou ali representando toda uma categoria e o faço com muito gosto, com muito orgulho. Então, o que acontece? A categoria vai dar aí as coordenadas, sempre com equilíbrio, vão contar com o meu equilíbrio na liderança, eu estarei sempre, 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 sempre republicanamente pensando. Agora, que o discurso oficial, ele se esvaiu, ele se desmilinguiu, isso é evidente. Educação não é prioridade. As escolas públicas não estão prontas para o retorno. Parte das privadas não estão, mas estão se preparando para o retorno e entrariam progressivamente. E as que estariam prontas deveriam entrar já. Manaus está há 2 meses, Margarida, Felipe e Wagner. 2 meses sem qualquer intercorrência com as escolas privadas funcionando e as públicas também em Manaus. Rio Grande do Sul também. São Paulo, vários municípios também. Rio Grande do Norte, com data marcada. Ceará já voltou, Fortaleza. Então, são evidências tamanhas que o discurso oficial fica esvaziado. E quando a gente perde o discurso, a gente monta narrativas. E é isso que acontece. Não é? Sempre,
professor.
E agora pior, uma semana. Vê bem o desgaste que isso provoca. Não é? Você assume uma posição clara em função de um calendário eleitoral que está aí. Ora, até dia 30 de novembro não volta nada. Tudo bem. Depois, todo mundo resolvido, todas as eleições concluídas de 2020, aí já estaremos em dezembro. Então, por isso que os prefeitos têm razão em dizer. Ah, eles estão com razão. Agora eu vejo com clareza. Não, só volta as escolas municipais públicas só voltarão em 2021.
Então, professor, o senhor foi muito claro aí.
Terrível.
Professor, o senhor foi claro aí a falar na questão das praias, das cenas de aglomeração, né? O senhor disse, inclusive, que nas escolas não aconteceria isso. O senhor falou de questões políticas, disse, inclusive, que não queria se manifestar de uma forma mais aberta sobre o assunto, mas me desculpe insistir, mas não existe nenhum indicativo, por mínimo que seja, do que o senhor acredita que esteja por trás dessa decisão, professor?
Há vários indicativos. Mas eu não queria entrar nisso, porque talvez essa polêmica interesse menos a nós e mais aos outros. Então, não vou pôr minha categoria dentro de uma polêmica, mas eu digo a vocês, está uma fratura exposta. Né? Está como a luz do sol, a luz do dia, propriamente, tudo que estamos verificando. Não há prontidão nas escolas públicas, como não houve o ano inteiro, propriamente uma preparação para isso. E é evidente, não sou eu que afirmo, são as evidências, propriamente. E então, ao invés de optar pela volta progressiva, as escolas, principalmente públicas estaduais, que têm toda a condição, não é? Aí se resolve ampliar mais ainda o fosso social. E o que é curioso, quem defende que a escola não volte, fala sobretudo desse fosso social, só que esse fosso está se ampliando mais e mais. Então, a educação não é prioridade para o poder público constituído no estado de Pernambuco. E eu não falaria no restante do Brasil. Eu me limitaria aqui a...
Ô, Margarida Azevedo, a assessoria do professor Zé Ricardo já nos informou que ele tem um compromisso daqui
só
a pouco.
Só mais uma
para encerrar com o professor.
A questão, a gente percebe muitos pais ainda com muito medo. Eu falo com algumas escolas pontualmente e essas escolas têm levantamentos das famílias dizendo que querem voltar. Como categoria, Zé, como sindicato, Vocês acham que vão ter uma boa adesão dos pais na hora que as escolas reabrirem?
Eu não tenho a menor dúvida, Margarida. Eu não tenho dúvida alguma. Para você ter uma ideia, nós fizemos na semana passada, porque nós estamos concluindo esse levantamento, fizemos uma nova pesquisa com as escolas privadas e praticamente em torno de 20% do estado inteiro participaram. Perto de 500 escolas participaram dessa pesquisa. E é curioso como mês a mês vem subindo a confiança. Sabe por quê? Porque é a necessidade também. Os pais veem como seus filhos estão, como suas crianças, seus adolescentes, seus jovens estão emocionalmente, como eles começam a perder o elan pelo estudo, o gosto pelo aprender, tamanha a exposição que eles estão em relação ao remoto, que não deve ser julgado como uma coisa ruim em si, porque vem cumprindo o seu papel de minimamente manter um dia a dia escolar para muitos e muitos alunos. Então, não é uma questão do remoto. E mais, se eu tenho as duas alternativas, nós estamos brigando pelo direito às duas alternativas, aos dois caminhos, propriamente, tanto o remoto quanto o presencial. Então, é muito bom até que não haja uma grande quantidade pretendendo ir para o presencial. Agora, o que nós não podemos aceitar é que aqueles que já se definiram pelo remoto, eles fazerem críticas severas e até um tanto quanto chulas aos pais que, ou por necessidade, ou por entenderem que sim, querem os seus filhos retornando ao espaço físico escolar. Então, são essas as questões que estão aí postas, certo? Isso provoca em nós um porquê permanente. Qual o sentido, porquê disso tudo? Por que todas essas ingerências, essas questões políticas aí dentro desse processo, quando se tem um discurso oficial de que a educação é prioridade? Nós afirmamos que, por tudo que se vê, não é prioridade para o poder público constituído.
Professor Zé Ricardo Diniz, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Um abraço para o senhor.
Um abraço a todos.